Audiobook Grátis apresenta, domingo, 23 de dezembro de 1888, a hora em que um belo sol de inverno doirava palidamente o céu de Lisboa, convidando a despreocupada população a fazer o trotoir da avenida. Achava-me na igreja do extinto convento de Agostinhas Descalças, no sítio do Grilo, em frente do caixão onde têm repousado esquecidos os restos mortais de Dona Luísa de Gusmão, rainha de Portugal. Não vão supor que me estou dando ares de poeta fúnebre da realeza ou de filósofo merencório dado a cismar no problema da morte, to be or not to be. Nada disso. Sou apenas um diletante de estudos históricos se tenho por vezes o mau gosto de preferir os dramas do passado aos do presente, e as epopeias da história às partituras de S. Carlos. Sabendo que se tratava de remover para S. Vicente de Fora os restos mortais da rainha Dona Luísa de Gusmão, e que o féretro ia ser aberto para se verificar se havia sido violado como constava as justiças da boa hora, não quis perder a ocasião de examinar por meus próprios olhos os últimos despojos dessa notável dama do século XVII, tão enérgica junto de seu marido, tão resoluta na fragilidade do seu sexo, mas tão sincera na firmeza da sua justa ambição. Fui. Antes que o ato judicial principiasse, aproveitei o tempo visitando o convento, a que Dona Luísa de Gusmão se recolheu a 17 de março de 1663, e onde 3 anos depois falecera. É vasto convento, sem que todavia nada tenha de monumental. As Agostinhas Descalças não ostentavam pompas monásticas. Há no interior do convento todo o aspecto de uma clausura severa, longos corredores sombrios, celas estreitas e mal alumiadas, tendo sobre a porta e o fundo da parede alguma legenda bíblica, alguma inscrição religiosa, por exemplo, da cela ao céu, não pode o servo servir a dois senhores. Há abundância de altares, pois vimos numa designação de 193, denuncia que o culto era ali fervoroso, e que não se podia dar um passo no interior do convento sem ter diante dos olhos a imagem de um santo, de uma santa ou do Redentor. Mas os nichos dos altares estão vazios, as imagens e as relíquias desapareceram, convento e igreja foram brutalmente despojados, disse que até o sino, apesar do campanário ser alto, desaparecera. A rainha Dona Luísa de Gusmão, afastada duramente da corte pelos conselheiros de seu filho Dom Afonso VI, acabou por decidir-se a entrar naquele convento, mas nada há ali que denuncie a grandeza de aposentos reais. Pareceu-nos que esses aposentos seriam uns que ficam voltados ao tejo, por serem um pouco melhores do que os outros, constando de uma sala com chaminé e uma pequena cela, contígua à sala, da qual recebe luz por uma janela interior. Dona Luísa de Gusmão vivera, pois, modestamente entre as Agostinhas Descalças. Poucos conventos, porém, teriam uma claustra mais vasta do que o do Grilo, todo o pavimento térreo, que é enorme, serve hoje de depósito de artilharia, está cheio de peças de campanha. Algumas freiras, como as inscrições tumulares indicam, jazem sob as carretas. Havia no Grilo só um coro, pequeno e modesto. Mas, em compensação, a igreja, conquanto não seja grande, é boa, coberta de azulejos de valor e de quadros, hoje completamente estragados pela umidade. A teia do cruzeiro é magnífica, de ébano e mosaico florentino, com as armas de Portugal e da Casa de Medina Sidonia. Era dentro da teia que estava o caixão da rainha, coberto com um rico pano, deteriorado pelo tempo, e encimado pela coroa real, sobre a almofada de estofo igual ao do pano. Levantada esta cobertura com as formalidades judiciais que o ato exigia, reconheceu-se que o caixão, de pau-brasil, excelentemente conservado, tinha sido violado nas fechaduras laterais, pelo menos em 2 que estavam encravadas com pregos de arame. Aberta a tampa do caixão, forrada interiormente de seda branca lavrada, apenas emergia de uma espessa camada de cal à caveira, a cuja fronte havia aderido a renda preta do véu, dando a impressão, à primeira vista, de que uns restos de cabelo a povoavam ainda. A ilusão era completa. A cal estava remexida junto do ombro direito da rainha, e na altura da mão esquerda. Verificou-se que o crânio se achava desarticulado da coluna vertebral. A cal afogava completamente as vestes do cadáver, e só por uma estreita orla, que ficara descoberto na extremidade inferior do caixão, se pôde conhecer que o vestido era de seda cor de castanha. Da enérgica e virtuosa rainha de outro tempo restava apenas aquilo. A renda do véu dava a ilusão, como já disse, de que a testa da rainha era de uma estreiteza simiana, quando em verdade Dona Luísa de Gusmão, como se sabe pelo retrato existente na Biblioteca Nacional de Lisboa, reproduzido por Benevides nas Rainhas de Portugal, fora uma bonita mulher, de feições muito regulares, testa espaçosa, olhos grandes e pretos, boca pequena, rosto redondo. O que nós hoje podemos apenas estranhar nesse retrato são as exageradas dimensões dos bandô, que eram moda nesse tempo, sendo costume adorná-los com murabuts e estrelas de pedras preciosas. Dona Luísa de Gusmão não morrera de idade que a velhice a tivesse podido deformar, tinha apenas 53 anos. E a propósito citarei um documento, por ser pouco conhecido entre nós, é a certidão de idade, que encontrei, segundo os meus apontamentos, na Uelva Ilustrada, por Dona Juana Agustín de Moura Sevilha, 1762. Que é um livro de baptismos, que começou em 1602, y acabou em 1626, que no está folheado, como a la metade de suas horras está una partida, que a la letra, eis como se segue. Em La Vila de Uelva, Ruebes 20y4 dias del mês de outubro, ano de Nuestro Salvador Jesus Cristo de 1600y13 anos, Lioel Lic. Diego Muniz de León, visitador general del Arzobispado de Sevilha, baptizé a la Senhora Dunha Luísa Francisca, irra del Senhor D. Manuel Alonso Pérez de Guzmán El Bueno, y de la Senhora Doña Joana de Sandoval, Condes de Niebla, fue su padrinho el Sr. Don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán El Bueno, Marqués de Casaza, y le adverti la cognación espiritual, y lo firmé, fecho ut supra. Lic. Diego Muniz de León. Por este documento fica rectificado o nome do pai de Dona Luísa de Gusmão, que o senhor Benevides diz chamar-se João Manuel Pérez de Gusmão. Os restos mortais daquela mulher ilustre, abstraindo mesmo da sua qualidade de rainha, inspiravam respeito. A sua vida não fora uma inutilidade grandiosa. Não. Junto de seu marido, Dona Luísa de Gusmão fora uma conselheira cheia de coragem e de energia. Indispensável para completar o caráter irresoluto e medroso do Duque de Bragança. Na regência do reino, todas as cortes estrangeiras faziam justiça ao seu ânimo forte, ao seu espírito esclarecido. Só como mãe fora infeliz. Viu morrer o primogênito prematuramente, e os outros dois filhos não. Rodearam de carinhos filiais os últimos momentos da rainha, que morreu ao abandono da sua própria família. Nas monstruosidades do tempo e da fortuna e na catástrofe de Portugal vem transcriptas as cartas em que Dona Luísa de Gusmão chamava do seu leito de agonia o rei Afonso VI e o príncipe Dom Pedro para os abençoar. Sabe-se que a catástrofe é um livro parcial contra o rei, mas, descontada a paixão política do autor, o príncipe Dom Pedro não se mostra muito superior ao rei em extremos de amor filial. A história fornece-nos sobejas provas de que Dom Pedro II não sabia respeitar melhor do que seu irmão os vínculos de família. O bispo do Porto Dom Fernando Corrêa de Lacerda diz na catástrofe que o rei e o infante acompanharam o cadáver da mãe até ao cote fúnebre. Na segunda-feira se dispuseram os funerais com religiosa e decente pompa, e a terça-noite depois deu rei e essa a lançar em água benta ao cadáver, e o acompanhar em a liteira, foi levado à igreja do mosteiro do sacramento de religiosos carmelitas descalços, que havia edificado. Donde se sepultou por deposito, até se acabar a igreja das religiosas descalças da recolecção de Santo Agostinho, de que era fundadora, na qual tinha mandado escolher a última sepultura. Ora o desconhecido autor da Anticatastrofe, livro de que Camilo Castelo Branco diz com razão, tem relanços que inspiram crença mas lá vem. Outros que a desluzem, não mencionam o nome do príncipe, como assistente à agonia da mãe, e a respeito do rei descreve-o gastando 3 dias de Salvaterra a Lisboa, sem pressa nenhuma de chegar, porque mandava fazer paragens para ouvir os músicos se conclui por dizer, foi para palácio. Porque, nem ainda morta quis ver, O autor das monstruosidades do tempo e da fortuna, qualquer que seja, diz que nenhum dos filhos lhe assistiu, suposto chegassem uma hora antes da rainha expirar, por estorvados de quem sabia que os conselhos daquela hora, como mais desenganados, são fielmente cridos e ficam na memória mais estampados. A verdade deve estar no meio termo. Os dois filhos importaram-se pouco com a morte da rainha, quer lhe deitassem água benta quer não. Nós é que lhe não podemos deitar a eles para absolvê-los de tão grave falta. Pois esta ilustre princesa que tanto lutara toda sua vida, com o marido, com o cunhado Dom Duarte, com Castela, com o irmão e com os filhos, ali estava reduzida aos seus últimos despojos, tocados pela mão de vândalos que remexeram na cal para encontrar de certo alguma joia com que a rainha tivesse sido amortalhada. O marido, bem menos simpático do que ela, está no Panteão Real de S. Vicente, mas a benemérita Medina Sidonia, que, ainda descontado natural interesse egoísta de antes querer ser rainha uma hora do que duquesa toda a vida, foi uma colaboradora importante na restauração da monarquia nacional, tem jazido no esquecimento e no abandono, tão sem repouso, que o seu cadáver vai agora fazer a terceira jornada, porventura definitiva.